Vamos meditar na palavra do Senhor, prestar bastante atenção que o Senhor tem para nos ensinar esta noite. O tema da nossa ministração hoje é santidade, graça e perdão. Nós estamos indo numa direção, num caminho. Algum tempo atrás nós falamos sobre confessar uns aos outros, é um desafio para a igreja. O Júnior trouxe algumas palavras sobre a questão do pecado, e o que o Júnior falou, que o maior problema da humanidade é o pecado. E eu assim acrescentaria uma outra coisa, Júnior, que também é um grande problema da humanidade, é o arrependimento, falta de arrependimento, né? E nós tratamos também sobre essa questão de arrependimento. Então todas essas coisas, confissão, pecado, arrependimento, são colunas da fé cristã. Só existem na fé cristã. Então nós nos arrependemos pela graça do Espírito Santo. E é interessante o seguinte, que eu e o Júnior estamos aqui alternando sobre a ministração da palavra. Eu estava pedindo, Senhor, o que eu vou falar para a igreja? E eu estava pensando em falar nessa mesma linha, né, sobre graça, santidade, graça e perdão. Eu falei, Senhor, será que é isso mesmo que é para mim falar? E a gente tem sempre essa luta com o Senhor, né? Senhor, será que é isso que o Senhor tem para falar com a igreja, né? Que o problema não é tanto a mensagem, mas a mensagem que o Senhor tem para a vida da igreja. Aí o Júnior me passou uma mensagem. Ele falou, Cláudio, você já pensou em falar sobre santidade, graça e perdão? Eu falei, não, você está de brincadeira, é muita coincidência. Exatamente isso, né? Então eu falei, eu acho que é confirmação do Senhor. Então nós vamos falar sobre esses três pontos, né, que são colunas também da fé cristã. E essas três palavras estão entrelaçadas, elas caminham juntas. E a graça, por que eu coloquei graça no meio, né? Santidade, graça e perdão. Eu coloquei graça no meio, que parece que tudo orbita em torno da graça. Parece que tudo vem, né? Então a graça está no centro e todas as coisas vêm através de graça. E outra coisa, por que eu estou falando sobre isso? Por que é bom a gente falar sobre isso? Porque nós temos que ter um bom conceito do que é santidade. Um bom conceito do que é graça. E um bom conceito do que é perdão. Quando nós temos um conceito, conceitos determinam comportamentos. Estão comigo? Se eu tenho um conceito correto sobre determinada coisa, eu vou me comportar de acordo com o conceito que eu tenho. Se eu tenho um conceito errado, eu vou me comportar erroneamente. Então, nossos conceitos determinam nossos comportamentos. Eu estava vendo aqui aquelas crianças. Todas elas, né? Todas. Você já viu que aquelas crianças têm uma graça? Graça, né? Não gosto de citar nome, mas eu estava vendo que o Tomás, né? Que graça, né? Tá muito na dele, transitando por aqui. Vocês perceberam que tem uma graça na vida dessa criança? De todas elas, né? Como é que você explica essa graça? Não dá para explicar, né? Mas tem alguma coisa que chama atenção, né? Então a gente vai caminhar nisso daqui, né? O que é santidade, né? Vem do grego ágios, que é santo. Santo significa separado, diferenciado, né? E separado do quê? A gente já vai ver aqui. Então, um tema pouco entendido até para os cristãos. Muitos cristãos não sabem exatamente o que é ser santo, o que é santidade. E essa falta de entendimento, às vezes, prejudica a nossa vida espiritual. E nos leva a uma vida espiritual fraca, né? Estão acompanhando, né? Tem um texto da Bíblia que diz assim, errais não conhecendo o quê? As Escrituras. E nem o poder de Deus. E às vezes, por nós não conhecermos bem as Escrituras, nós não conseguimos chegar até onde o que Deus quer o conceito daquilo que Deus quer. E hoje nós vamos tratar sobre santidade. É, eu até assim incentivo os irmãos, né, eu tenho sempre conversado, a gente percebe assim, como é importante a gente conhecer as escrituras. Ah, deixa eu ver, não tem jeito de tirar esse papata um tum, né? Por favor, Isa. E eu estava conversando com a Raquel lá em casa, e a Raquel falou, pai, eu quero saber sobre isso da Bíblia, eu quero saber sobre isso da Bíblia. Ela me perguntou, como é que o senhor sabe todas essas coisas, né? Como o senhor sabe todas essas coisas? Eu falei, olha, eu medito, né? Eu leio, não só leio, mas como também medito. E eu estava explicando para ela, me aprofundo, começo a ver, dou uma gugada, se não entendo algumas coisas, né? Pergunto para alguém, mas é importante a gente se aprofundar na palavra. Né? A gente fica muito raso na palavra, parece que a nossa fé fica rasa também. Então a santidade, né? Ela não é uma opção. Santidade é um mandamento. Mas antes nós vamos ler alguns textos para a gente se preparar. Vamos abrir Hebreus 12, 14 e 15. Vai projetar lá? Podem abrir suas Bíblias, né? Mas eu vou ler aqui. Eu não vou abrir minha Bíblia porque vai mais rápido aqui. Deixa eu ver quanto tempo. Já estou começando. Busquem a paz com todos e a santificação sem o qual ninguém verá o Senhor. Esse texto de Hebreus, só aqui, só até tá lá. Hebreus 12, 14, busquem a paz com todos. Então nós devemos buscar o que com todos? Paz. E a santificação. Então duas coisas que nós temos que buscar, a paz e a santificação. Sem a qual? Santificação. Ninguém verá a Deus. Um dia eu quero chegar e ver Deus na glória. Quando a gente partir e morar com o Senhor, eu quero ver a Deus. Então como é que a gente faz para ver a Deus? Através da santificação. Até aqui. Vamos ver agora primeiro 1 Pedro, capítulo 1. Verso 14 e 15. Então, só uma coisa a explorar, né, para a gente ver os detalhezinhos. A Bíblia é o seguinte, cada palavrinha a gente tem que observar bem, que ela faz toda a diferença. Volta um pouquinho naquele texto lá. Hebreus 12, 14 e 15. Tá, só um pouquinho. Vou colocar mais um texto aqui para a gente destacar. Então, seguir a paz com todos. Então, quando ele fala sobre santificação, ele está falando também para todos, né? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora vamos lá para 1 Pedro 1, 14 e 15. Maravilha. Como filhos da obediência, não vos moldeis às paixões que tinhas anteriormente da vossa ignorância. O que Pedro está fazendo aí? Pode deixar. O que significa? Não nos moldeis as paixões que tinhas anteriormente, na vossa ignorância. Ele está falando de algo antes de nós conhecermos a Cristo. Moldar é tomar a forma. Continuando. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. De quem ele está falando? Segundo é santo. De quem que ele está falando? De Jesus. Pelo contrário, segundo é santo, ele está falando de Jesus. Jesus é santo. Aquele que vos chamou, tornai-vos o quê? Santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então ele fala, ó, segundo Jesus, que é santo, nós devemos o quê? Nos tornar santos. Em todo o vosso procedimento. Então nós temos muitos procedimentos, né? Procedimentos é nosso comportamento. Como que nós agimos. Então nós agimos de várias maneiras. E ele fala assim, em todas as maneiras que você age, que você vive, em todas elas você tem que se tornar o quê? Santo. Mais um detalhe. Tem um outro texto que fala assim, sede. Mas nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Tornai-vos. Então tornai-vos é um mandamento, é um pedido. O que, que é isso daqui? Tornai-vos santos. Está no imperativo, né? Tornai-vos santos. Agora, vejam só. Tornai-vos o quê? Não é tornai-vos corintianos, tá? Nem são paulinos, e principalmente nem palmeirenses. Não vão fazer isso com o Senhor, tá? Santos. Vamos ver mais um texto? Levíticos 20:26. Não briguem comigo, tá? Levíticos 20:26. Isso está no Velho Testamento. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Então, o que Jesus fala? Para mim vocês devem o quê? Ser santos. Por quê? Porque Deus é santo. Se Deus é santo, o que eu tenho que ser? Santo. Deus é bondoso? Deus é bondoso. Então eu tenho que ser o quê? Bondoso. Deus é misericordioso? Eu tenho que ser misericordioso. Deus é gracioso? Então a gente vai vendo as características de Deus. Então Deus, ele é santo. E ele fala assim, vocês também vão ser santos. Sejam santos também. Vamos ver mais um texto? Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele. Vocês estão acompanhando? Assim como nos escolheu nele. Quem que é nele nesse texto? Jesus. Assim como nos escolheu, o Pai nos escolheu em Jesus antes da fundação do mundo, para sermos
santos
e irrepreensíveis perante ele em amor. Então, antes de começar, antes de existir mundo, antes de existir universo, sentou o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sentaram na mesinha, estou brincando, só para ilustrar, né? Aí Deus fala assim, tá, faça-se um chá de camomila, não, um chá de erva cidreira, pá. Aí fez aquele chá de erva cidreira, sentou Pai, Filho e Espírito Santo, aquele cheirinho de erva cidreira gostoso, Renata. Aí eles pegaram, pum, apareceu uma xícara, e eles começaram a tomar. E o Pai e o Espírito Santo falaram, que tal a gente fazer o homem, né? Ah, boa ideia, vamos fazer o homem. Então começaram a planejar o homem. E olha, nós temos um sonho de que eles sejam assim, que eles fossem assim. Como é da maneira como a gente cria filhos? A gente tem sonhos com os nossos filhos. Eu quero que meu filho cresça, ele conheça Jesus, ele seja um bom profissional, um bom cidadão, um homem que honre a sua família. Nós temos esses sonhos, né? E Deus começou a sonhar essas coisas. E quando isso, Deus ele falou, nós vamos fazer uma coisa para o homem. O que você acha, Espírito Santo, que esse homem, eu estou falando homem e mulher, a humanidade, que eles sejam santos? Isto, como nós, separados de tudo que é maldade, tudo que é mundo. Né? Eles falam, tá bom, então, o que aconteceu? Eles, antes da fundação do mundo, ele nos escolheu para que nós fôssemos o quê? Santos. Então, há um ensino errado de que santos são aquelas poucas pessoas especiais, intocáveis, revestidos de uma aura, intangíveis. Obrigado. Mas não, Deus nos predestinou para sermos santos, irrepreensíveis perante eles. Então santidade não é para alguns poucos escolhidos, santidade é para todos. Mas, Cláudio, o que é esse negócio de ser santo, hein? Então ser santo não é só para alguns. É para todo cristão. E eu estou voltando aqui, eu ia falar, né? Sim. Isso. Então, essa coisa chamada santidade, irmãos, só existe no cristianismo. Ser santo é só no cristianismo. Não existe em outra fé ser santo. Muita gente falou, ah, mas eu não sou santo não, sabe? Já fez essa pergunta alguma vez? Eu já vi muita gente falando, muita gente assim, no topo da fé, hein? Não, não sou santo não. Então, se você não é santo, como que você vai ver a Deus? Como que você vai cumprir o sonho de Deus que nos fez para sermos o quê? Santos. Então, santidade não é para alguns, é para todos nós. Só vou abrir um parênteses aqui, tá? Parênteses. A gente tem uma noção de que o santo é aquele que não peca. Não é? Parece que ele foi criado numa auréola tão grande que nele não tem nenhum pecado. Vamos analisar alguns santos da Bíblia? Nós temos São Pedro, São Paulo, São João. Temos muitos santos. E essas pessoas, será que eles pecavam? Vamos ver Paulo? Paulo. Paulo era santo? Era santo. São Paulo, não está errado falar São Paulo. Ele era um santo. Mas eu comecei a analisar algumas coisas de Paulo. Depois que ele se converte, ele já era apóstolo, chamado por Deus. Ele vai no encontro em Jerusalém, que nem a gente vai no encontro em Sorocaba, né? Ele foi no encontro em Jerusalém. Chegou lá no encontro em Jerusalém, sabe o que ele fala? Quando ele acha lá Pedro, João, toda aquela turma lá, os colunas da igreja, ele fala assim, esses colunas da igreja nada me acrescentaram. Uau! Já pensou Paulo falar que Pedro não acrescentou nada para ele? E ainda sabe o que ele fala mais? Ele fala assim, achei Pedro repreensível. E depois ele fala assim, enfrentei Pedro face a face. Ou seja, havia uma contenda lá, devia haver uma contenda muito grande. Sabe por quê? Porque Pedro pregava uma mensagem e Paulo mensagens diferentes. O que Pedro pregava? Circuncisão. Sabe como é que era isso aqui? Olha que loucura. Pedro orava, chegava uma pessoa, pregava a Jesus, recebe a Jesus como teu Senhor e Salvador? Recebo. Agora você vai ter que se circuncidar. E depois se batizar. Porque Pedro pegava circuncisão. E Paulo falava assim, não precisa de circuncisão. Então os dois lá tiveram se. Então, até na doutrina e ensino, eles tinham uma certa confusão. Né? Aí Pedro começou, ele fala assim, mas Pedro fala assim, mas eu ainda dei a mão, a destra da comunhão para eles. Então Pedro falou assim, se acertaram, né? Deu a destra da comunhão, é isso aqui, ó. Se acertaram. Mas Paulo falou assim, mas eles pediram para mim cuidar de pobres, e cuidar de pobres para mim é muito difícil. Olha só. Aí Paulo foi caminhando, né? Caminhando. Ele fala dura coisa para ele, né? E mais tarde ele começa a crescer na fé, Paulo. E ele fala assim, eu sou como um aborto. Uau! Cresce um pouco mais, ele fala, eu sou o menor dos apóstolos. E depois ele fala assim, o miserável homem que sou. Miséria é um pouco abaixo da pobreza, né? Tem o pobre e tem o miserável. Então Paulo, ele falava, miserável homem que sou. E no auge da sua fé, quando ele estava mais santo, no topo da sua santidade, sabe o que ele fala? Eu sou o maior dos pecadores. E mesmo assim, ele era santo. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque santidade, irmãos, é a base da fé cristã, nós sermos santos. Santos. E Pedro? Não quero chegar muito, né? Pedro. Pedro, Jesus, né, num determinado momento, que hora que eu comecei? Nós temos um tempo. Né? Pedro, Jesus pergunta, fala, o que o pessoal está falando que eu sou? Né? Cada um fala uma coisa. E tu, Pedro, o que o senhor está falando? O que você fala que eu sou? Jesus perguntou para Pedro. Lembra o que Pedro responde? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala assim, meu Deus, que show! E ele fala para Pedro, Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o Pai que está no céu. Então, Jesus fica contente que Pedro recebeu uma revelação. E pouco mais adiante, passou um pouquinho mais, o que acontece? Jesus começa a falar que ele ia morrer na cruz, e Pedro começa a falar, não, Senhor, o Senhor não vai morrer na cruz, não. O que Jesus fala? Arreda-te de mim, Satanás. Porque não cogita das coisas de Deus. Então, e era esse Pedro, ele era santo? Ele era santo. Então a gente vê muitas coisas. Aí Pedro, né, pregava ainda a circuncisão. Então uma coisa, irmãos, é ser santo. Outra coisa é ser o santo. O santo, quem que é? Jesus. Quando a gente fala assim, nós somos igreja. Somos igreja? Somos. Mas nós somos a igreja? Se tiver num lugar que fala, nós somos a igreja, sai correndo. Porque eles se acham que são os únicos. Só existe uma igreja. Essa a igreja que está espalhada pela face da terra. Afinal, o que é ser santo, afinal? Ser santo é ser separado. Santo significa o quê?
Separado.
Diferenciado. Do grego ágios. O que é santo, afinal? O que é separado? Separado do quê? Né? Separado do mundo. Separado do mundo. Então, na nossa cabeça vem mundo. Quando eu falo mundo, vem o planeta Terra. Será que eu sou separado do mundo? Eu vou ter que ir para outro planeta? Não. Ele não está falando do planeta Terra, do cosmos, né? Ele está falando de um sistema, de uma cultura. Então guarde bem isso. Mundo é todo sistema, toda cultura onde Cristo não reina. Qualquer ambiente, sistema, cultura onde Cristo não reina, como é que é o nome disso? Mundo. E a Bíblia diz que o mundo jaz aonde? Quando ele fala o mundo, ele não está falando do planeta Terra. Ele está falando de um sistema que governa o planeta, as pessoas. Então o mundo, quando ele fala assim, o mundo jaz no maligno, é um sistema que governa a humanidade. Ele fala assim, o mundo jaz. O que é jaz? Jaz não é jazz. Música, jaz é enterrado, o mundo está enterrado, aonde? No diabo, no maligno do diabo, aquela cultura do mundo. Então quando ele fala para nós sermos santos, ele está falando que nós devemos ser separados dessa cultura, desse sistema. Que sistema é esse? Por exemplo, vou dar alguns exemplos, o sistema financeiro mundial está nas mãos de quem? Quem que governa o dinheiro do mundo? Já pensou se Cristo reinasse no dinheiro do mundo? Que maravilha que seria! Todos os nossos problemas estariam resolvidos. Mas o sistema financeiro mundial está nas mãos do diabo. Está enterrado no diabo. O sistema político está nas mãos de quem? Do diabo. A mídia, a grande mídia, está nas mãos de quem? Quem governa, quem seleciona? O diabo. E vou falar mais uma coisa que vai chocar vocês. O sistema religioso mundial, quem que governa? O diabo governa o sistema religioso mundial. É uma guerra. Posso dar um exemplo? Jesus. Quem levou Jesus à cruz? Um sistema religioso que era contra aquilo que Jesus pregava. Aquilo, eles falaram assim, aquilo não é isso. Isso que Jesus está pregando não serve para nós. Vamos matar esse cara. E assim foi ao longo dos séculos. Milhares de pessoas foram mortas por causa de um sistema religioso que é contra o Evangelho. E assim vai. Então nós temos, irmãos, quando fala santo, nós temos que nos afastar do mundo, do sistema que governa o mundo, da cultura que governa o mundo. Então ele fala assim: sede também vós santos em todo o vosso procedimento. Então nós temos áreas das nossas vidas que nós precisamos santificar. Tem áreas da minha vida que eu já consegui me santificar totalmente. Tem algumas áreas na minha vida que eu ainda estou me santificando. Então, a santificação é um processo. É um processo. Como diz, né? Santo é eu sou. Independente, irmãos, de como eu sou, eu já sou. Quando eu tenho um Espírito Santo, quando Jesus habita no meu coração, eu já sou um santo. E Paulo escreve às igrejas, nós vemos várias cartas que Paulo escreve às igrejas, como é que ele se refere às igrejas? Aos santos da igreja, aos santos de tal igreja, né? Ou seja, ele está se referindo a todas as pessoas, né? Então, nós temos várias caixinhas, né? Várias áreas da nossa vida que nós precisamos trabalhar com Deus para que nós possamos ser cada vez mais santos. Por exemplo, nossos olhos. Nós temos que sempre buscar a Deus para que os nossos olhos sejam olhos santos. Quando eu olhar para alguma coisa, eu olhar com pureza. Quer ver um exemplo? Assim, de olhar, né? Caixinhas dos nossos olhos. Você, e a gente vê o que é mundo e o que é reino de Deus, governo de Deus. Alguém já assistiu A Hora do Espanto 3?
Não.
Não levanta a mão, que depois do culto eu vou conversar com você. Brincadeira, tá? Mas já pensou se assistir A Hora do Espanto 3, glorificando a Deus? Oh, glórias! É possível isso? Não tem como, né? Então, nós temos que ser santos em nossas vidas, o que nós olhamos, né? Sempre nossos olhos têm que ser puros. A Bíblia fala assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Olha que coisa linda, gente. Então nós temos que santificar os nossos olhos. Santificar a nossa boca, aquilo que nós ouvimos. Né? Como é bom ouvir coisas boas. Vou dar um outro exemplo aí. Já viram? Alguém curte Black Sabbath? Led Zeppelin? Deep Purple? Black Sabbath, gente, aquele hard rock, né? Aquele rock assim que os caras fazem isso aqui, né? Para aquela coisa toda, né? Então já pensou você também ouvir Black Sabbath dando glória a Deus com as mãos levantadas, né? E depois você ainda fazer uma reunião de oração, vamos orar, irmãos? Não, aquilo deprime, né? Aquilo traz um peso, porque aquilo é próprio Satanás falando, né? Então, uma coisa que é mundo, o que nós ouvimos. Então, às vezes, por exemplo, eu pessoalmente, quando eu me converti, né, eu tinha revistas, músicos, fita cassete, naquela época era fita cassete, não sei se já viram falar fita cassete, aquele que é cartucho que você enfiava dentro, o negócio enrolava, né, era aquele, eu tinha dezenas, né, letras de músicas que eu cantava, eu falei, eu quero me santificar. Santificar a minha voz, a minha boca. Eu joguei fora. Falei, não, quero agora cantar música para o Senhor. Quero adorar ao Senhor. Amém? Estão entendendo o processo de santificação? Isso é santificação. Não proceda de sua boca nenhuma palavra torpe. Gulas, bebedices, vícios, são áreas da nossa vida que nós temos que santificar. Senhor, essa área da minha vida, esse vício da minha vida, eu preciso santificar. Porque sem santificação, ninguém verá a Deus. E em todas as áreas da nossa vida, em todo o vosso procedimento. Eu estou falando isso, irmãos, só para vocês verem o que é mundo e o que é cultura do mundo, o que é reino de Deus. A Bíblia fala assim, e nos transportou do império das para o reino do Filho do seu amor. Antigamente nós estávamos no império das trevas. Quem dava as ordens à nossa vida era Satanás. Hoje não, nós estamos vivendo no reino do Filho do seu amor. Então, na nossa vida sexual, como marido e mulher, nós temos que, tem que ser santo. A Bíblia fala assim, digno de honra entre todos, seja o matrimônio. Bem como o leito sem mácula. Mácula é sangue, é sujeira. Porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Por que, que eu estou falando isso? Porque hoje está havendo uma cultura. Uma cultura assim dos casamentos, trazendo outros, né, para dentro, trazendo coisas terríveis para dentro dos lares. O mundo, a cultura do mundo está entrando dentro dos relacionamentos familiares. Né? A gente vê isso aí, relacionamentos abertos, isso é mundo, é cultura do mundo. A gente tem que fugir disso. Isso chama-se santificação. Né? Então, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mancha, puro, santo. Né? Nossa vida social, né? Nossos compromissos sociais, como que nós envolvemos com essa cultura social? Nossa, eu tenho uma vida social, todos nós aqui temos uma vida social, mas nós temos que ter o mesmo padrão de santidade quando nós estamos com os nossos amigos e o mesmo padrão de santidade quando nós estamos aqui no culto. Uma só mente. Amém? Então, tudo em nossa vida, nossos relacionamentos, a gente tem que santificar. O Jamê fala até uma coisa que eu acho muito interessante. Se nós não temos amizades com um propósito, com uma intencionalidade, para que serve? Então nós temos que estar lá para sermos sal da terra e luz do mundo. Fora isso não tem sentido. É isso. Então nunca nós vamos sair do mundo. E a própria Bíblia fala, não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Amém? Então Deus nos convida à santidade. Vamos lá. Estão entendendo que santidade é para todos e não é uma coisa, uma opção? Acho que não sou santo, não. Irmãos, você é santo quando você recebeu Jesus, você é santo, você se separou do mundo. Você agora não está mais no império das trevas, você está no reino do Filho do seu amor, que é Cristo. Estão acompanhando comigo? Podem dizer amém?
Amém.
Amém. Quando você fala amém, você fala assim, eu concordo. Olha lá. Né? E por que nos santificarmos? Por que eu vou me santificar? Bom, primeiro porque Deus é santo, né? Sede santos porque eu sou santo. Então, se Deus é santo, eu vou ser santo também. Então, sede santos porque eu sou santo. E uma coisa, irmão, sobre santidade, que eu não entendo isso aqui, tá? Não vou nem entrar, aprofundar nisso aqui, que é uma coisa que eu tenho ainda que amadurecer bem. Lá em João 17, 19, ó, vocês não vão acreditar no que vocês vão ver. Vocês não vão acreditar nisso que vocês vão ver. João 17, 19, um dos textos mais lindos de João. Olha Jesus está falando com o Pai. Estava prestando um relatório para o Pai, falando tudo que ele fez aqui na terra. E nesse relatório, olha o que ele fala. E a favor deles quem? Nós. Eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Jesus é santo? Ele é o santo. Ele é o santo, o próprio. A própria santidade é o Cristo, é Jesus. Não tem ninguém mais santo que ele. Porque ele é o próprio Deus. E fala assim, por que Jesus santificava se ele já era santo? E agora? Obrigado. Oh! Jesus precisava ser batizado? Não. Porque ele não tinha pecado. Batizado é para quem tem pecado. E ele se batizou. Jesus não precisava se santificar, porque ele já era santo. Mas ele falou, me santifico por causa de vós. Porque para que nós também fôssemos santificados. Por causa de nós. Então nós temos que nos santificar também por causa de quem? Por causa do meu irmão, da minha irmã. Eu devo ser santo, me santificar por causa de vocês. Mas eu oro a oração, Senhor, eu preciso ser santo por causa da igreja. E vocês precisam ser santos por causa do seu irmão. Amém?
Amém.
À medida que eu me santifico, santifico também o meu irmão. Então, santificação não é um peso. Ah, vou me tornar santo. Vou tomar aquela figura, com aquela auréola, né? Graças a Deus, aqueles homens eram santos mesmos. Mas foi um ensino errado que foi trazido durante séculos. Ou seja, nós temos que ser santos. Santo é para toda a igreja. Então, santificação não é um peso. Falar, vou ter que fazer isso, me esforçar para ser santo. Não tem força nenhuma. Você não precisa fazer força nenhuma para ser santo. Ser santo é a maior libertação que existe na vida de um cristão. É você buscar a santificação. É a maior bênção, é a maior libertação. Eu lembro que muito tempo, o Júnior está aqui, estou procurando, está aqui, né, Júnior? Lembra que é muito falado nas casas de recuperação? Que o pessoal fala, estou limpo, como é bom estar limpo, né, das drogas, né? E eles falavam, durante 17 anos, o Júnior, muito, mas eu dei uma assistência lá para a casa de recuperação da Projeto Vida, né? Ia toda quinta-feira lá. E aqueles jovens, assim, muito animados, porque eles estavam sem a droga. Né? E eles falavam, estou limpo, estou leve, né? Então, irmãos, santidade na vida do cristão é uma libertação. Glória a Deus, é uma libertação. Amém? Firme por aí? Então busque em todas as áreas da sua vida ser santo. Ser santo não, santo nós somos. Mas a sermos santificados, a buscarmos a santificação. Santificação é um processo que vai durar toda a nossa vida. Tem pessoas que são mais santas, tem pessoas que são menos santas, mas são santas. Beleza? Vamos falar sobre graça? Você sabe por que eu falei que não é peso nenhum ser santo? Porque qualquer esforço que você fizer para ser santo, você não vai conseguir. Pode fazer esforço se for. Não vai conseguir. Porque santificação é uma graça que Deus dá para a nossa vida. Tudo é por graça. E vamos falar sobre graça. Então, da mesma maneira que a falta de entendimento do que é ser santo, sobre santidade, nos leva a ter uma vida pobre, espiritual pobre, da mesma maneira, se a gente não conhece bem o que é graça, a gente passa a ter uma vida espiritual mais pobre, porque a gente não entende a graça de Deus sobre a nossa vida. Então vamos falar aqui sobre graça. Graça, basicamente assim, é favor imerecido. Você já ganhou uma caixinha de bombom? Da Lindt, qual aquele outro mais gostoso ainda da Lindt? Gente, acho que isso aqui é graça. Você explica esse menino aqui? A gente fala, que graça que tem, né? Como é que explica isso aí, né? Gracioso. É uma coisa que ele tem, que eu quero ficar perto. Quando nós temos a graça de Cristo, as pessoas querem ficar perto da gente. Querem ficar perto dessa pessoa. Porque tem uma graça. O que ele tem? Eu não sei, alguma coisa, uma graça. Mas vamos chegar lá. Então, o que eu estava falando para vocês... graça é um favor imerecido. Então, eu estava falando, você já ganhou uma caixa de bombom? E que me ajudem aqui, gente. Tem aquela Lindt, tem aquele outro que é mais gostoso ainda. Qual que é a caixa? Hã? Copenhague. Copenhague, e dentro tem aquele licor que você morde assim, Senhor, e você ganhou de graça, Deus de presente. E, poxa, que coisa boa, né? Graça é algo que a gente recebe de graça. É de graça. Não paguei nada por aquilo, ganhei de presente. Isso é graça. Graça é um favor imerecido. Né? Mas vai muito mais além. Então graça é aquilo que você não pagou preço nenhum. Foi dado gratuitamente. Mas alguém teve que pagar. Alguém teve que pagar. Então, quando a gente fala assim de graça, é tudo de bom, né? Essa parte da Bíblia, quando a gente fala sobre graça, é aquela coisa gostosa, é alegre, né? Estava conversando com a Regina hoje, ela estava falando sobre alegria, né? Quando a gente recebe uma graça, a gente fica o quê? Alegre. Né? Por exemplo, nós viajamos agora, eu e a Regina, né? E a gente, na nossa oração, que a gente sempre fala, Senhor, dá-nos graça de uma boa viagem. É graça, gratuito. Senhor, dá um presente para mim. Então, graça é presente, é dom, para que eu tenha uma boa viagem. Então, graça é mais ou menos assim. Se a gente tem uma dívida, e aquela dívida é um valor muito grande, impagável. É tão grande aquela dívida que você nunca vai conseguir pagar. Bilhões, você nunca vai conseguir pagar. De repente, chega alguém, vai lá e pum, paga aquela dívida para você. Uau! Aí você chega para ele e pergunta, mas escuta, como é que eu vou fazer? Você pagou essa dívida, como é que eu vou fazer para te pagar? Eu falo assim, não precisa pagar nada. É de graça, eu te dei de graça. Você não vai precisar me pagar nada. Aí ele fala assim, mas o que eu fiz para merecer isso? Porque graça e merecimento são duas coisas que a gente se confunde, né? Então eu falo assim, mas o que eu fiz para merecer você me pagar essa dívida? Eu falo assim, você não mereceu nada. Mas eu paguei mesmo assim. Isso é graça. É graça. Eu vou falar uma coisa aqui. Uma vez eu estava com o Jamê conversando. Não sei o que eu falei com ele. Eu falei alguma coisa sobre merecimento, né? O Jamê falou assim, não é por merecimento, é por graça. Ele falou assim, por merecimento nós mereceríamos o inferno. Então, por merecimento nós não merecemos nada, mas é por graça. Então, graça é um presente, sempre um presente. Né? Então, vamos voltar, vamos aprofundar um pouquinho mais. Lá em Adão e Eva, eles pecaram contra Deus, desobedeceram, e eles decidiram seguir um caminho deles próprios. Eu falo, nós queremos seguir o nosso próprio caminho, Deus, nós não queremos a Ti. Nós não queremos a Ti. E aí eles pecaram, acusaram Deus, foi uma coisa muito forte na Adão e Eva, e ficou uma dívida, a dívida de Adão e Eva. E aquela dívida foi uma dívida muito grande. Aquela dívida não poderia ser paga. Durante os séculos, eles fizeram tudo para tentar reverter aquilo e não conseguiram. E as pessoas que foram nascendo, aquela genética de Adão e Eva que foram nascendo com uma raiz adâmica, pecaminosa. E não havia como pagar aquela dívida, era uma dívida muito grande. E aí, de repente, Deus fala assim, o homem não vai conseguir pagar essa dívida. A dívida é muito grande. O que Deus faz? Fala, só tem uma maneira. É se eu for lá na terra e pagar essa dívida. Então o próprio Deus veio à terra através de Jesus. E ele quitou naquela cruz uma dívida. E nos deu a salvação por graça. Por graça. Quem merecia estar na cruz não era Jesus. Ele não fez nada por merecer a cruz. Mas ele pagou essa dívida, né? Porque era muito grande. Por isso que a Bíblia fala, olha, presta atenção nesse texto. Gravem, ó, todos conhecem. Pois, pela graça... Pois pela graça sois... Quanto custou para nós? Nada. E não queira achar que você tem que fazer algum esforço. Toda a graça foi derramada através de Cristo para nós. Amém? Pois pela graça sois salvos. Mediante a fé. O que eu preciso hoje? Uma coisa, um passo. Só preciso de fé. Pois pela graça sois salvos. Mediante a fé. Isso não vem... É dom de Deus. O que é dom? Graça. Não por obras, para que ninguém se glorie. Ah, não, agora eu fiz essa obra, agora eu mereço salvação. Não adianta, por mais obras que você faça, Por mais, nunca nós mereceríamos salvação, o céu. Então Cristo foi lá e pagou, então o preço foi pago. Ou seja, quando a gente fala assim, não há almoço de graça, né? Às vezes alguém paga almoço, né? Então a gente fala, foi, mas o almoço para mim foi de graça, mas alguém pagou. Então, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quer achar Romanos 6,23? E eu vou assim destacar, o dom gratuito. Olha lá, vamos ver. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Amém. E além de nos resgatar, Jesus preparou um lugar para a gente morar eternamente com Ele. Né? Ele foi lá e fez a obra completa. Jesus fez a obra completa. Além de tudo que Ele fez, Ele foi lá. Eu estou meio perdido no tempo. Quanto tempo em junho? 46 minutos? Então nós já vamos. 45. E Jesus fala assim, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, porque aonde eu estou, estejai vós também. A obra de Cristo é completa, nós não precisamos de outra coisa, é a graça perfeita de Deus. Então, graça é alguém, graça é uma pessoa, o próprio Cristo é a graça. Qual o maior dom? Qual o maior dom que nós recebemos até hoje, o maior presente que nós recebemos? Cristo é o maior dom que Deus nos deu. Então é isso. Graça não é algo, mas alguém. Cristo. Então por isso que eu digo que a diferença entre graça e a graça, né? Então tudo pela graça. Nós vamos parar na graça, não vamos entrar no perdão hoje. Mas é o seguinte, Deus é gracioso e sempre nos dá graça, né? E por que Deus nos dá graça, hein? Graça para nós compartilharmos. A graça que eu recebo, eu tenho que compartilhar com o irmão. Se ficar apenas comigo, não é graça. Já pensou você, ó, eu tô achando, vocês estão cansados? Estão compreendendo o que eu estou falando? Você ganha aquele bombom da Lindt, não da Lindt, não, da Copenhague, com aquele licorzinho doce dentro. Aí você recebe 10 bombons. Bombons ou bombons, não sei. Recebe 10, certo? Aí você pega aquela caixinha. E do teu lado tem um irmão. E você fala assim, eu vou comer esses 10. E o irmão fica olhando para você assim, ó, babando. Você não vai dar também? Então a graça que nós recebemos, nós temos que compartilhar. Deus nos dá graça para que a gente dê presente para os outros também. Né? Por isso que a Bíblia fala assim, ó, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em que não há variação. Então nós recebemos isso. Por isso que nós compartilhamos, nós oramos pelo outro. O que eu recebi? Eu recebi um dom de ensino? Eu vou ensinar. Estão sacando? Eu recebi um dom de jogar futebol. Vou jogar futebol para o Senhor. Eu recebi um dom de cantar. O que eu vou fazer, Isaac? Vou cantar para o Senhor. Eu recebi o dom de escrever. O que eu vou fazer? Escrever para o Senhor. E nós temos muitos dons aqui. Nós temos talentos aqui na nossa comunidade. É para o Senhor. Estão compreendendo? Que Deus nos dá graça. Graça é um dom. É de graça. O Isaac canta, um dia eu vi o Isaac cantando, eu chorei, eu estava no meu quarto, eu acordei, estava cantando uma música, eu chorei. Foi coisa mais linda. Quem que deu isso para você, Isaac? Deus te deu. Quanto custou? É graça. O Vinícius é um poeta, meu poeta preferido. Da onde que veio esse dom teu, Vinícius? Você acha que vem de você? Vem de Deus. É para ele. Tudo é dele. Até o ar que nós respiramos é dele. A comida, quando eu falo graças por esse alimento, quando eu falo assim, graças por esse alimento, o que eu estou falando? Eu estou falando, obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu isso aqui gratuitamente. Eu trabalhei. Mas se a terra, se o sol não fizesse aquela fotossíntese, aquele milagre da vida de sair, eu não ia conseguir. Podia ter o dinheiro que eu for, que fosse, eu não ia conseguir, não ia dar para a planta brotar, né? Então tudo que temos é dom de Deus, é graça, veio dele, né? Como viver na graça? Vivendo em Cristo, coração em Cristo. Então, a graça. Eu sou santo porque Deus me dá graça para isso. Não é porque eu mereço, porque eu sou bonzinho, não. Misericórdia, eu sou mal. Mas Deus me dá graça para eu ser separado deste mundo. Amém? Será que dá tempo, Júlio, de falar um pouquinho sobre perdão ou tá tarde? Hein? O que você acha? Hein? Eu tô de boa. Pensei, não vamos parar por aqui, né? Eu vou parar por aqui, eu vou falar só uma coisa de perdão. Só uma coisa que eu vou falar de perdão. Perdão é sempre uma graça que você concede a uma pessoa. Entendeu? Você nunca vai conseguir, se você falar, eu perdoo, mas custa milão. Eu perdoo, mas você tem que fazer isso. Não é perdão. Perdão é sempre graça. Amém? Eu dou aquilo, eu concedo gratuitamente. Vamos orar? Fechar os olhos, por favor. Graças te damos, Pai.
Amém.
Pela tua graça. Graças te damos por Cristo. Graças te damos por, te dou, Pai, por cada irmão que está aqui. Graças te dou, Senhor Deus, porque nós podemos aqui hoje adorar o Senhor. Graças te damos por tudo, Pai. O Senhor é o Deus da graça. Jesus, muito obrigado. Senhor, eu peço uma graça para esta semana. O Senhor nos abençoe, nos perdoe. Da graça da cura, Pai. Da graça de sermos batizados com o Espírito Santo. Dons espirituais. Da graça de termos muitos aqui na nossa congregação orando em línguas, profetizando, tendo visões, tendo revelações, abençoando um ao outro. Damos graça, Senhor. Dá-nos graça da comunhão, de sermos irmãos, de eu amar meu irmão, de eu suportar o meu irmão. Dá-nos graça. Senhor, esses testemunhos foram contados hoje, Pai, quanta graça, Pai, que o Senhor dá. Pai, eu quero viver na tua graça, Pai. Eu quero viver na tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém.